plenário do TSE.
O Tribunal Superior Eleitoral decidiu manter multa solidária de R$10 mil aplicada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo ao candidato ao governo do estado em 2022, Fernando Haddad, do PT, e a coligação Juntos por São Paulo. O plenário entendeu que ambos pagaram impulsionamento de conteúdo eleitoral associado ao uso irregular do nome de Rodrigo Garcia, adversário na disputa eleitoral. Vamos ouvir.
Eu chamo para continuidade de julgamento o agravo regimental no recurso especial eleitoral 0607928 São Paulo, de relatoria do ministro Floriano de Azevedo Marques, com vista ao ministro Raul Araújo. Eu faço um breve histórico. Na sessão do dia 28 de setembro do ano passado, o relator, ministro Floriano, negou provimento ao agravo interno, no que foi acompanhado pela ministra Edilene Lobo e pelo ministro Gilmar Mendes. Exatamente por isso, ambos participam da continuidade desse julgamento. Em seguida, pediu vista o ministro Raul Araújo, a quem passo a palavra.
Bom dia, senhor presidente, senhoras ministras Carmen Lúcia e Edilene Lobo, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhoras e senhores advogados e advogadas, servidores e servidores da corte, cumprimento a todos, também a ministra substituta, ministra Vera Lúcia Araújo. O caso já é bem delineado pelo voto do eminente relator, ministro Floriano de Azevedo Marques, exigindo-se a saber se a contratação de impulsionamento de propaganda eleitoral mediante priorização de resultados em sites de busca com vinculação ao nome do adversário político como palavra-chave, configura ou não ilícito eleitoral. Especificamente, quanto ao presente caso, conforme se extrai do acordo regional, a pesquisa do nome de Rodrigo Garcia e de outros termos que utilizavam seu nome no buscador de resultados remetia o internauta ao site de propaganda do candidato adversário, Fernando Haddad. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo concluiu que a conduta violou os artigos 57b, parágrafo 3º e 57c, parágrafo 3º da Lei 9.504, assim redigidos. Então, faço a transcrição dos dispositivos, salientando que o parágrafo 3º diz: é vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizados pelo provedor de aplicação da internet, ainda que gratuitos, para alterar. Então, a regra fala especialmente em alterar o teor da pesquisa. E aqui, no caso, há uma alteração nuclear. É o núcleo da pesquisa que é alterado, produzindo o direcionamento a outras informações, que não aquelas buscadas pelo consultor, caracterizando assim, a meu ver, desinformação, para alterar o teor e a repercussão da propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. Aqui nós temos prejuízo ao terceiro. O 57C, por sua vez, diz: é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuando o impulsionamento pago, né, que estamos tratando aqui, o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca. E aqui não temos uma situação inequívoca, meu filho. Como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações e candidatos e seus representantes. E aí vem o parágrafo 3º dizendo: o impulsionamento pago de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente com o provedor de aplicação da internet, com sede e foro no país, ou de sua filial, sucursal, escritório estabelecidos ou representante legalmente estabelecido no país, e apenas com o fim de promover, não pode, então, prejudicar, mas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações. Promover a si próprio, né, e não em prejuízo de candidato adversário, como aqui acontece. da análise do acordo regional, tem-se que o ilícito eleitoral se configura pela mera conduta de se valer do nome de candidato adversário como palavra-chave no sistema de buscas do Google. Me parece acertado esse entendimento do egrégio regional, pois o candidato é prejudicado claramente pelo desvio da informação buscada. Digo mais adiante, portanto, o TRE entende corretamente, ao meu ver, com a devida vênia de entendimentos contrários, inclusive do eminente relator e do voto já pronunciado pelo eminente ministro Gilmar Mendes, entende tratar-se de uma violação objetiva que independe de ostentar conteúdo crítico ou desfavorável a candidato adverso. Em contraponto, o nobre relator baseia seu voto em precedentes que indica quando diz, abro aspas, este tribunal adotou o entendimento iniciado no recurso especial eleitoral 0605310, Lizzie Case, e reafirmado no recurso especial eleitoral 0605327. E da representação 0601291, no sentido de que a utilização do nome de candidato adversário como palavra-chave para o fim de impulsionamento de propaganda eleitoral positiva do candidato concorrente na modalidade de links patrocinados por si só, não configura o disposto do artigo 57C da Lei 9.504/97. Fecho aspas. É correta a menção do eminente relator a esses precedentes, todos sabemos, mas não me parece que seja a melhor compreensão a ser consagrada de forma mais definitiva pela Corte. E aí cito julgado anterior e digo, trata-se de situações como essa de manipulação monetizada da ferramenta de busca que dificulta e embaraça o usuário de obter o resultado esperado. O recurso financeiro empregado pelo candidato interfere na liberdade de informação do eleitor. A livre circulação de ideias políticas, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis aos candidatos, em hipótese como a dos autos, fica viciada por meio do emprego de recursos financeiros. A justiça eleitoral deve estar atenta ao palanque político que há na internet, cuja manipulação de buscas e conteúdos pode gerar indesejável embaraço ao pleno conhecimento e informação pelo eleitorado. A liberdade de comunicação e de informação no contexto eleitoral deve ser entendida sobre os dois vieses: a garantia de livre manifestação dos players eleitorais sem indevida censura, e B, a garantia de liberdade de formação de escolha política por parte do eleitor, que não deve ser induzido ou viciado por meio de ardis publicitários, inclusive no ambiente da internet. O impulsionamento pago, que utiliza o nome de oponente direto para direcionar os resultados de busca para sites favoráveis ao contratante, à campanha do contratante, implica usurpação do prestígio daquele em prol do contratante do serviço, prática que desvirtua a finalidade do serviço de impulsionamento no contexto de campanha eleitoral, que é promover a candidatura do candidato, partidos políticos, coligações, sem causar paralelamente e automaticamente prejuízo aos opostos. O nome pelo qual determinado candidato é conhecido constitui atributo de relevante valor. Não à toa, candidatos buscam se vincular a nomes de personalidade que, em tese, gozam de prestígio social a fim de avançar ou alavancar sua candidatura mediante o prestígio daquele a quem se vinculam. Então, a apropriação desse nome pelo oponente para impulsionar a própria candidatura não me parece correto. Esta prática fomenta a reprovável mercancia da carreira e da reputação construída pelo detentor do nome comercializado, na medida em que, o resultado primeiro de busca são links que levam o eleitor a informações de candidato adversário, o que, por certo, gera repercussão eleitoral em prol deste a atrair a atração da justiça eleitoral, ou a atuação da justiça eleitoral. Desse modo, sem se descuidar do respeito ao princípio da intervenção mínima, no caso, trata-se de proteger não apenas o nome do candidato utilizado como palavra-chave da pesquisa, mas também seus legítimos interesses eleitorais, sua história e reputação, e a toda evidência possui especial relevo no respectivo capital político eleitoral. Além do uso do nome de candidato sem sua autorização, tal prática tem o condão de afetar o eleitor que tenciona acessar informações de determinado candidato, porém se vê diante de sugestões que, embora associadas ao nome inserido na busca, levam-no a conteúdos que em nada se relacionam com a pessoa, com a pesquisa realizada, em nítido desvirtuamento do serviço com o objetivo de alcançar dividendos eleitorais. A proposta comercialização do nome sem a devida autorização do titular, configura abuso passivo de indenização na esfera civil. Aí traça esse paralelo com julgados do Superior Tribunal de Justiça, tratando da matéria civil. E é a conclusão que se tem, em precedente da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, da qual participo, mas nessa época nem integrava este colegiado, este honrado colegiado, ao apreciar o recurso especial 1.937.989 de São Paulo, sob a relatoria do eminente ministro Luiz Felipe Salomão, em 23 de agosto de 2022, se entendeu que infringe a legislação de propriedade industrial aquele que usa como palavra-chave em links patrocinados marcas registradas por um concorrente, configurando-se o desvio de clientela que caracteriza ato de concorrência desleal. Então, ali cabe muito bem fazermos essa analogia com o que temos aqui. Na semana passada, precisamente em 20 de fevereiro de 2024, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial 2.096.417 de São Paulo, agora a terceira turma não passiva, de relatoria da eminente ministra Nancy Andrig, ratificou o entendimento de que a compra do nome de empresa concorrente para uso como palavra-chave no sistema de busca do Google configura concorrência desleal. Inclusive, a eminente relatora afastou a aplicação do artigo 19 do Marco Civil da Internet e ante o entendimento de que não é o conteúdo gerado no site patrocinado que origina o dever de indenizar, mas a forma com que o provedor de pesquisa comercializa os seus serviços publicitários ao apresentar resultados de busca que fomentam a concorrência parasitária e confundem o consumidor, aqui seria o eleitor, né? Tratando-se de dano moral e material presumidos. Por fim, resiste o brilhante trabalho realizado pela eminente ministra Carmen Lúcia, que resultou da aprovação na última sessão de resolução tratando do tema e no sentido do voto que trago, e aí faço a transcrição do artigo 27A daqueles normativos. Vê-se, portanto, que esta Corte Superior positivou a ilicitude da conduta apurada nos presentes autos, considerando tratar-se de violação objetiva que independe de ostentar ou não conteúdo crítico ou desfavorável a candidato, que produz desinformação. Sempre rogando, então, as mais respeitosas vênias a entendimentos contrários, a entendimentos diversos, voto no sentido de dar provimento ao agravo interno para negar provimento ao recurso especial de modo a restabelecer o acordo recorrido.
Agradeço ao ministro Raul, que abriu divergência, votando no sentido do provimento ao agravo interno e ao recurso. O ministro Floriano Azevedo Marques, que é o relator, pediu a palavra. Passo a palavra ao eminente relator.
Senhor ministro-presidente, Alexandre Moraes, senhores ministros, senhoras ministras, senhores advogados, advogadas, uma saudação especial aqui ao ministro decano Gilmar Mendes e a ministra substituta Dilene Lobo, que perfilam na bancada hoje em função desse julgado. Senhor presidente, eu pedi a palavra, distribuir aos membros desse tribunal um voto complementar e o faço para dialogar com o ministro Raul, porque, ao meu ver, ministro Raul, o voto muito bem lançado de Vossa Excelência, ele vai no ponto de entender ser descabido e irrito à normativa da propaganda na internet o impulsionamento positivo de candidato, ou seja, o pagamento por um impulsionamento no qual, uma vez pesquisado o nome de um candidato adversário, vem na sequência o candidato concorrente que paga por esse impulsionamento. Nesse sentido, ministro Raul, eu, independente de concordar ou discordar, e na sessão de terça-feira expus minha discordância, eu acho que não é essa discussão que está sendo feita nesses autos. Né? Esse tema foi enfrentado e a composição atual desse plenário entendeu que esta é uma conduta ilícita, tanto que alteramos a resolução para deixar isso claro. O problema nesse caso é de outra ordem. O problema nesse caso, e aí que está o agravo contra a decisão por mim exarada, é que a situação no contexto da eleição de 2022 não era clara. Não era clara nem na normativa e muito menos na jurisprudência desse tribunal. Bem, relatou o ministro Raul o texto da Lei 9504. Citou o artigo 57B, parágrafo 3º, que diz vedar-se o impulsionamento de conteúdo de ferramentas digitais não disponibilizadas pelo provedor, ainda que gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão da propaganda eleitoral, tanto próprio quanto de terceiros. Eu não vou fazer aqui uma discussão sobre a minha hermenêutica deste contexto, desse conteúdo normativo de alterar a repercussão ou teor da propaganda. Não é disso. Mas chama atenção, senhores ministros, porque vem no artigo 57C, logo na sequência, que diz: é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos. Portanto, o impulsionamento é permitido pela lei, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações, candidatos e seus representantes. No caso vertente, todos esses requisitos preenchidos. Aí vem o parágrafo 3º. O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente com o provedor de aplicação da internet, com sede foro no país, ou de sua filial, sucursal, escritório estabelecido ou representante legalmente estabelecido no país, e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou agremiações. Portanto, no mínimo, há uma divergência hermenêutica entre o parágrafo 3º do 57B e o parágrafo 3º do 57C. Então, a norma que existia à época, não normatizada em detalhe pelas resoluções do TSE, era essa norma, deixemos aqui no consenso, dúbia. Aí vai para a jurisprudência do Tribunal Superior. E aí, ministro Isabel, a jurisprudência, ainda que rachada, dividida, disputada, o presidente Alexandre, por exemplo, manteve uma posição coerente, sempre entendendo que o impulsionamento positivo era ilícito, a jurisprudência se inclinava por dizer que era admitido esse tipo de impulsionamento. E então, nós estamos diante de uma situação em que o regional puniu a conduta de um candidato que agiu em conformidade com uma jurisprudência não pacífica, disputada, apenas majoritária, que permitia. Portanto, nós estamos sancionando um comportamento que em 18 e mesmo em 22, cito um acordo da ministra Maria Cláudia, permitia esse impulsionamento. Daqui para frente, não se trata mais de tema discutido. Aprovamos terça-feira uma resolução. Portanto, a jurisprudência era favorável a isso. E é isso que se discute no agravo. Os agravantes dizem que os leading cases, vários que eu citei, não são aplicáveis como precedente, porque eles se voltavam predominantemente à disputa de vaga de senador quando havia duas vagas. E eu aqui, no meu voto, né, na decisão e no voto, eu entendo que esse distinguish não existe. Por quê? Porque se existe o ilícito, como o ministro Raul defende, de se propagandear, pegando carona, né, como foi feito paralelo com a jurisprudência do STJ, pegando carona naquela pesquisa de um nome, ela existe para senador em uma ou duas vagas, existe para governador, existe para presidente da República. Completo para não estorvá-los. Há um fato também que deve ser considerado. Se nosso tribunal entendemos, por editar uma norma nova, deixando claro que essa é uma conduta proibida, é porque antes ela não estava clara. Porquanto, se a lei fosse clara, não haveria razão para uma margem normativa infralegal do tribunal, como fizemos terça-feira. Portanto, me parece que aqui nós estamos punindo uma conduta que eu entendo aqui que era admitida. Ministro Raul entende que era vedada. Mas há uma disputa, tanto que a jurisprudência inclinava-se por admitir, que nós agora preenchemos a lacuna normativa e editamos uma resolução com esse dispositivo. Portanto, não se trata de dizer que essa é uma conduta permitida ou proibida. Isso foi superado pelo tribunal e essa votação não mudará o cerne das coisas. Mas se trata de dizer que não é punível uma conduta que era coonestada por uma jurisprudência reiterada, ainda que não pacífica, desse tribunal superior. É isso que eu pus na minha declaração de voto complementar, senhor presidente, e eu queria trazer aqui para a cognição dos ministros que participam dessa votação.
Muito agradeço, eminente ministro Floriano. Na sequência,
presidente,
eu passo a ministra Carmen Lúcia, exatamente.
Eu pensei que ia passar para...
Não, porque a ministra Edilene já votou, Vossa Excelência mantém voto.
Bom dia, senhor presidente, senhora vice-presidente.
Só um minutinho, ministra Edilene, que a ministra Carmen tinha pedido a palavra.
Por favor,
só um
minuto. Por favor. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, os senhores ministros, com especial cumprimento hoje ao ministro decano do Supremo, ministro Gilmar, querido amigo, a ministra Edilene, ao senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhores advogados, servidores, todos que nos acompanham. Apenas por um esclarecimento, presidente, e também fazendo um real especial ao nobre relator, ministro Floriano, o ministro Raul Vistor já enfatizou que nós cuidamos deste assunto e agora o ministro Floriano esclarece que havia dúvida. O que significa dizer que quando o Tribunal Regional Eleitoral decidiu, ele decidiu de acordo com um entendimento que era plausível. E nós temos uma orientação que é de jurisprudência constitucional, mas também de interpretação, a prevalecer sempre, a partir do Supremo Tribunal Federal, que desfaz-se quando não há nenhuma dúvida sobre uma orientação firmada. Se havia dúvida, como afirma agora o eminente ministro Floriano, e o Tribunal Regional Eleitoral acolheu a interpretação a partir da interpretação dos fatos relatados nos autos, comprovados nos autos, que era coerente com uma interpretação adotada, em parte, pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela jurisprudência, é certo que aqui me parece que, com todas as vênias, o caso é exatamente de adoção do que eu acolhi e foi votado na instrução, na resolução de anteontem. O ministro Floriano já tinha exposto, mas como eu disse, presidente, e reitero, tudo que eu elaborei em todas as propostas que eu apresentei, que foram votadas anteontem, tudo elaborei a partir da Constituição, da legislação vigente e da jurisprudência prevalecente, ou que pelo menos se firmara numa orientação que era também coerente com as finalidades que se punham no sistema. Portanto, como afirmei, houve muitas sugestões, incluídas sugestões dos ministros para elaboração. Quando elaborei, e aí tenho que assumir a maternidade no caso de todas as resoluções, eu levei em consideração exatamente o que havia de prevalecente ou de orientação deste Tribunal Superior Eleitoral. Logo, na dúvida, não se desfaz o que agora está coerente com o que nós adotamos anteontem. A incoerência ficaria no sentido contrário, porque afirmamos exatamente o que o Tribunal Regional Eleitoral, julgando o caso dos autos, acolheu. Esta razão pela qual, e já antecipando para não voltar a fazer uso da palavra e tornar excelente o uso do tempo neste tribunal, presidente, neste caso também há a possibilidade de manipulação que desmerece e acanha a liberdade ou dificulta a liberdade de se informar do eleitor e, portanto, exatamente por isso é que acolhi e agora é norma que esse tipo de comportamento está vedado no sistema na forma que foi exposta pelo ministro Vistor, ministro Raul Araújo. Apenas queria enfatizar isto porque tem razão o ministro Floriano ao afirmar, como afirmou anteontem, nas razões que ele expôs, que havia a possibilidade também de se ter jurisprudência. Havia, portanto, algo que permitia ao Tribunal Regional Eleitoral, de maneira legítima, com fundamento legal e jurisprudencial, concluir pelo desprovimento do recurso como fez. Portanto, aqui o afastamento me parece que seria incoerente agora com o que não apenas decidimos anteontem, mas que eu só expus e trouxe ao colegiado e foi votado exatamente porque havia base jurisprudencial, legal e constitucional para isso. Muito obrigada, presidente.
Agradeço a ministra Carmen Lúcia, a ministra Edilene.
Senhor presidente, permite um esclarecimento de fato?
De fato. Esclarecimento de fato, doutor, por favor.
É que não houve desvirtuamento, porque a informação só veio na segunda página. É a quarta menção a Fernando Haddad, muito antes de Rodrigo Garcia, muito depois de Rodrigo Garcia. Apenas esclarecimento, silêncio.
Agradeço, doutor. Muito obrigado. Ministra Edilene.
Presidente Alexandre, bom dia. Bom dia à corte, senhora vice-presidente, senhoras ministras presentes, senhores ministros, advogados. Eu pude acompanhar o relator na oportunidade em que ele votara na sessão de setembro. Compreendo a delicadeza do assunto, compreendo a profundidade da resolução que a ministra Carmen Lúcia trouxe ao tribunal e a preocupação com a matéria, inclusive aqui a necessidade de se discutir responsabilidade das plataformas quando vendem tais conteúdos. Entretanto, com a máxima vênia, compreendendo que as resoluções projetam-se para o futuro, para as eleições de 2024, eu mantenho o voto anterior, acompanho o relator, verifiquei o conteúdo dos autos, examinei o acórdão, verifiquei, inclusive, que ao fazer a pesquisa são quatro outros nomes, três outros nomes antes do candidato agravante, portanto, entendi que não houve o conteúdo negativo, compreendi que aqui não haveria, com todo respeito, essa confusão na pesquisa do eleitor, que, aliás, buscara o resultado com relação à pesquisa consciente que faria nas redes, aqui no caso no Google. Então, com essas considerações, com as achegas da declaração de voto do ministro Floriano, eu peço licença, respeitando imensamente a posição da senhora vice-presidenta, do senhor presidente, do senhor Vistor e dos demais ministros e ministra que porventura votem em direção contrária, eu peço licença para acompanhar o relator. Muito obrigada.
Agradeço, ministra Edilene. Ministra Carmen, já antecipo,
portanto, senhor presidente, meu voto, pedindo licença ao ministro Gilmar, ministra Isabel, que votariam antes de mim, exatamente no sentido de acompanhar o ministro Vistor com as vênias, evidentemente, do ministro relator e da manutenção de voto da ministra Edilene.
Agradeço. Ministro Gilmar Mendes.
Presidente, diante agora do debate profícuo, produzido a partir do voto vista do ministro Raul Araújo e também dos esclarecimentos trazidos no voto complementar pelo ministro Floriano, eu vou pedir todas as vênias à sua excelência, mas vou encaminhar em sentido contrário, inclusive também com base no voto da ministra Carmen Lúcia, que sugere que esse tema já estava se consolidando ou consolidado no âmbito da jurisprudência do TSE, de modo que eu, portanto, também subscrevo as razões e o voto do ministro Vistor.
Agradeço, ministro Gilmar. Ministra Isabel Galotti.
Bom dia, senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento todos os presentes à presente sessão, Eu peço a máxima vênia para acompanhar o voto divergente, lembrando, inclusive, o precedente da quarta turma do STJ, do qual participamos, e que versava exatamente essa atuação parasitária de pesquisar um nome de domínio para encontrar o do concorrente. Neste caso, penso, com a devida vênia do ministro Floriano, que não a jurisprudência não era propriamente consolidada em sentido contrário. O precedente da ministra Maria Cláudia, por exemplo, o eleitor procurava a expressão Lula condenado e encontrava um link patrocinado explicando por que Lula não fora condenado. Então, não era questão de colocar o nome de um candidato e surgir uma propaganda favorável à outra, de forma a se aproveitar do interesse do eleitor no nome do adversário. Era quase que uma resposta que fora contratada de quem procurava Lula condenado, havia um link impulsionado esclarecendo por que, na visão da outra corrente política, ele não fora condenado. Bastante diferente do presente caso, em que se utilizou a palavra como palavra-chave o nome do adversário para encontrar resultados favoráveis ao contratante da pesquisa impulsionada. Penso que agora isso ficou bem, bem claro com a resolução da relatoria da ministra Carmen Lúcia, aprovada pelo plenário, e que, penso eu, já espelhava o entendimento predominante. Peço, portanto, vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência.
Agradeço a ministra Isabel Galotti. Eu também acompanho a divergência. Eu já vinha sustentando há muito tempo aqui no plenário do Tribunal Superior Eleitoral, desde a época de ministro Vogal, que isso se tratava do que eu chamo de estelionato eleitoral. Não há por que se justificar que você, procurando um candidato, haja um pagamento, um impulsionamento e mande para a página do outro e você, na verdade, no mínimo perde o seu tempo para tentar achar o candidato que você pretende ter maiores informações. Eu me recordo, isso há quase 4 anos atrás, quando me posicionei pela primeira vez aqui, fiquei naquele momento sozinho, depois o tribunal foi evoluindo, chegamos a 4-3, aí houve a alteração da composição, chegando até a resolução, a maioria, a resolução de maternidade da ministra Carmen Lúcia e aprovada na terça-feira. E um dos fundamentos, como lembrou bem o ministro Raul Araújo, um dos fundamentos vem de decisões do Superior Tribunal de Justiça no campo do direito do consumidor, principalmente, onde se procurava você quer comprar um veículo, por exemplo, se joga para outro veículo. E por que se joga para outro? Porque se impulsionou, ou seja, você acaba pagando as big techs para elas desvirtuarem a procura, a vontade, seja do consumidor, como o STJ reconheceu, seja do eleitor, como o Tribunal Superior Eleitoral vem reconhecendo. Então, também acompanho, pedindo todas as vênias ao ministro Floriano e à ministra Edilene, acompanho a divergência e proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, deu provimento ao agravo interno, negando provimento ao recurso especial, mantendo o acórdão regional, que julgou procedente o pedido formulado na representação, condenando os agravados ao pagamento de multa no valor de R$10.000, nos termos do voto do ministro Raul Araújo, vencidos o relator, ministro Floriano, e a ministra Edilene Lobo, ministro Raul, o redator para o acórdão.
Para mais informações, procure no site tse.jus.br pelo agravo no recurso especial 0607-928. Justiça Eleitoral, a voz da democracia.